Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Como eu falei para vocês, o Espírito Santo então confirmou no meu coração que hoje nós falaríamos sobre o relacionamento de amizade. E como Ele nos chama para essa amizade com Ele. Então eu quero ler primeiro. Então, assim, não se preocupem. Hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia. Nós vamos em vários versículos. Se você não deu conta de abrir comigo, não tem problema. É porque meu tempo é bem curto. Mas anota. Porque eu creio que cada chave aqui é importante. Cada palavra aqui é importante. Então, a gente vai começar com Mateus 16, 21 a 24. Então, hoje a pregação não vai ser exposição sobre um texto, mas vai ser o estudo sobre um tema. E a gente vai começar lendo esse texto de Mateus. Leia comigo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei. Pausa aí. Ele tinha que sofrer na mão deles. Tá entendendo? Segue comigo. Bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se para Pedro e disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Eu quero que você pare e pense. Pedro, na passagem anterior, estava sendo chamado de íntimo do Senhor. Já aqui, ele é chamado de adversário. Para trás de mim, adversário. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a encontrará. Olha que interessante. Aqui, a gente vê claramente um discípulo querido chegado, sendo chamado de adversário, inimigo. Por que isso? Porque aquele que não entendeu o propósito, acaba defendendo o engano. Vou repetir. Quem não entende o propósito, acaba defendendo o engano. E quando eu falo isso, eu quero que você entenda uma coisa. Deus te fez com um propósito. Fazer com que você se aproxime dele e construa o reino dele aqui na terra. Então, qual que é o propósito do adversário, do inimigo? Te afastar. Te desviar de Deus, sim ou não? Tudo bem. Sabe que a gente às vezes facilita esse propósito do inimigo? Nós mesmos nos afastamos daquilo que Deus tem para nós. Perdemos a visão do propósito, nos afastamos. Nos distraímos ou escolhemos as coisas dessa terra. Pense agora comigo, quanto tempo você tem passado da sua vida distraído com aquilo que não tem nada a ver com o que Deus quer que você construa, quer que você viva, com a intimidade que você quer viver com Ele. Se você não está entendendo o propósito, você vai acabar defendendo o engano, em vez de se opor e se levantar como um amigo de Deus. Você vai estar sendo pedra de tropeço para que o propósito se cumpra. Aqui Jesus falou claramente: é necessário. Como é que alguém repreende a Jesus quando ele está falando que é necessário? Alguém que não teve a visão do propósito final e estava preso nas coisas da terra. Contextualizando aqui, gente, entenda. Pedro, ele estava querendo uma vitória do povo naquele momento. Ele não teve a perspectiva da vitória que viria com a cruz. Ou seja, Pedro estava querendo que o Império Romano fosse destituído e o governo judeu fosse estabelecido pela mão daquele que chamaria-se Messias, Jesus. Parece lógico, né? Pois é. Cuidado, porque a sua lógica muitas vezes não está na certeza do céu ou vinculada à lógica do céu. Cuidado. Antes de você abrir sua boca, peça a revelação do céu. Antes de você se posicionar, peça a revelação do céu. Porque sem a visão correta, nós podemos estar defendendo o quê? O engano. Amém? Estão comigo? Pois é. Como a gente afasta de Deus? Como a gente consegue muitas vezes se distrair do propósito real que Ele tem para nós? Quantas vezes nós fazemos isso? Quando estamos presos às circunstâncias dessa terra, a gente não consegue ser amigo de Deus. O que que João 15 fala? João 15, ele nos chama de amigo. Olha lá o que está escrito, João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Tudo, diga para a pessoa que está do seu lado, tudo. Para o outro lado. Quer dizer que é meia coisa, meia verdade, meio conhecimento ou tudo. Então aquele que é amigo de Deus, tem o pleno conhecimento do coração dele. Quem quer ter pleno conhecimento do coração de Deus? Levanta a mão aqui nessa manhã. Eu quero ter pleno conhecimento do coração de Deus. E esse é o sentido perfeito da amizade. Então, aonde existe uma amizade de verdade, profunda, real? Aonde há o pleno conhecimento? E aqui que está o problema, muitas vezes você se acha amigo de Deus, mas sabe o que está acontecendo? Ele te conhece plenamente. Mas você não se coloca numa posição de intimidade, vulnerabilidade, para se fazer conhecido por Ele por inteiro e conhecê-Lo por inteiro. Tem que ser mútuo. Será que você está conhecendo a voz de Deus? Será que se Ele falar com você hoje, você reconhece o chamado? Amizade não é um conhecimento de um sobre o outro. Amizade é o mútuo conhecimento. Ambos conhecem a intimidade, o coração um do outro. E o meu convite para essa manhã, nessa pequena introdução, é você pensar sobre isso. E pensar assim, será que eu tenho dedicado a minha vida para ser amigo, para ser amiga de Deus? Ou eu tenho dedicado o meu tempo para ser amigo dos homens? Para ser amigo do dinheiro, para ser amigo das coisas dessa terra, para ser amigo da vaidade, do sucesso, daquilo que hoje tem carregado e tomado o seu tempo, porque aonde o seu tempo é colocado, aí estão as suas prioridades. Aonde você tem depositado, ofertado o seu tempo, é nesse lugar que estão os seus valores. Aquilo que você mais valoriza é onde você coloca mais tempo. Aquilo que você mais valoriza é onde tem ocupado mais os seus pensamentos. Pergunte aí para você mesma: será que Deus tem o valor certo? Será que Deus tem ocupado o meu tempo da forma certa? Será que tudo o que eu faço tem sido para adorá-lo? Ou eu faço coisas para receber algo para mim, para o meu próprio ego, para o meu próprio prazer? E eu quero que você seja amigo de Deus essa manhã. Por isso, eu quero que a gente passeie por 3 exemplos bíblicos de amizade, que nos ensinam muito a entender o propósito, a nos conectar com Ele de forma correta, a parar de perder tempo com aquilo que Deus não tem para você. Você sabe que, ainda entendendo a amizade, tem uma coisa que eu preciso falar para você. Olha que interessante. Quantas situações Deus te chama por filho para você se relacionar com Ele, mas você não reconhece Ele como pai? Quantas vezes Ele queria que você fizesse algo, mas você não se identifica ou não se acha capaz, merecedor de fazer? Deixa eu te falar, há pais e pais, não há? Deus é claro, Ele quer ser seu pai amigo. Ele quer ser o seu pai íntimo. Ele quer estar com você em todos os momentos. Por que que você só chama Ele na hora que a casa está caindo? Ele te ama. E quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a melhor coisa que tem é a gente ver o filho nos chamando para compartilhar as alegrias. É isso que o teu pai quer fazer com você. Compartilhar as alegrias. Muitos estão com o coração adoecido, porque não têm visto alegria nas coisas dessa terra. Por quê? Porque não têm compartilhado das alegrias do céu. Estão entendendo? Compartilha das alegrias do céu. E as coisas dessa terra não vão fazer cosquinha em você. Serão pequenas dentro da grandeza de Deus. Amém? Faz sentido? Sim? Amém, amém. É isso. Vamos para a primeira amizade? Então, como eu falei com vocês, vamos passear por três amizades. Essa primeira tem um lugar especial no meu coração. É a amizade entre Isabel e Maria. Essa primeira amizade, ela é uma experiência de compartilhar a fé. Isabel e Maria. Você não lembra dessa passagem? Tudo bem. Abre aí em Lucas. Lucas 1. Depois você lê Lucas 1 inteiro, que vai contar toda a história da vida de Zacarias, de Isabel e de como Isabel recebeu João Batista. E hoje eu quero destacar uma parte de tudo isso. Eu quero destacar a experiência dessa amizade, a experiência de Isabel, a experiência de Maria. Olha lá, ambas, Maria e Isabel, receberam a visita de um anjo. E esse anjo entregou ambas uma palavra: você vai receber no seu ventre um milagre. Imagina, se um anjo do Senhor aparece para você e diz assim: você vai receber no seu ventre um milagre. Eu acredito que, como eu, você tenha imaginado e falado assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Medo. E o mais interessante disso é que Isabel era estéril. Isabel não só era mais velha do que Maria, mas era estéril. Esse era o impedimento de Isabel. Porque você pode virar para mim e falar assim: Bel, mas ela era casada com Zacarias. Eles tinham e queriam talvez fazer uma família. Sim, queriam, mas não podiam. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm sonhos no coração e que se acham estéreis, ou que o tempo já passou e não há mais a possibilidade do sonho nascer em você. Então, sabe o que você faz? Você encontra uma amiga como Maria, que tem a mesma experiência que você, uma amiga de testemunho. Não um amigo ou uma amiga que te vai botar na realidade da terra e te afundar na incredulidade. Quando o anjo fala às duas, havia um milagre nas duas. E há um fato interessante aqui. Zacarias, diferente de José, o esposo de Maria, Zacarias era o esposo de Isabel. Quando o anjo apareceu primeiro para Zacarias e falou com ele, Zacarias não acreditou. E falou para o anjo assim: Senhor, desculpa, anjo, não era o Senhor, anjo, Gabriel, como posso ter filho se a minha esposa é estéril e nós dois já temos muita idade? Como eu posso fazer isso acontecer? Lucas 1 relata esse fato e aí fica claro que Zacarias estava pensando em como a força do braço dele, o controle e a humanidade dele poderia fazer o milagre acontecer na vida de Isabel. O que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo. O anjo viu que a incredulidade habitava o coração dele e que aquilo que poderia estava ferindo o propósito de Deus. Então o que o anjo fez? Calou Zacarias. Isabel já teve uma reação completamente diferente. E debaixo dessa reação, Isabel gerou e zelou, guardou pela gestação, pela palavra que Deus tinha dado para ela. E mais que isso, ela recebeu Maria em sua casa. E é impressionante a forma como Isabel recebe a presença de Deus, Maria, com o filho Jesus no ventre em sua casa. Maria encontra alguém que recebe a visita de um anjo e que ali está pela mesma visão. Eu quero que você procure pessoas que estão com você pela mesma visão. Isabel reconheceu que Maria estava carregando um milagre em seu ventre, porque ela também carregava um milagre. Então muitas vezes você não percebe assim, meu Deus, por que que ninguém entende o que eu estou vivendo? Aqueles que carregam o milagre vão reconhecer o milagre que está sendo gerado em você e vão se alegrar em você e vão te ajudar. Esse tipo de amizade é a amizade que vem do reino do céu. Sabe o que que Isabel fez? Isabel, quando viu Maria, ela exclamou em voz alta: bendita, Lucas 1, 42, 45. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas porque sou tão agradecida ao ponto, agraciada, mas porque eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo a sua adoração chegou aos meus ouvidos. O bebê que estava no ventre se agitou. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Bem-aventurada, ou seja, feliz, é aquele que crê que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Então eu quero que você entenda uma coisa dessa primeira amizade que nós estamos vendo hoje. A estéril irá cantar enquanto o incrédulo se emudecerá. Isabel canta, Isabel sauda, Isabel vê Maria e a recebe com honra. Então você tem que entender que, assim como Isaías 54:1 disse: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto, exclama, tu que não tiveste ainda as dores de parto. 54:1, a estéril canta na presença de Deus, enquanto o incrédulo ficará mudo. Em qual lugar você quer se colocar, se posicionar nesta manhã? Em qual lugar você quer se posicionar nessa manhã? Por mais que hoje pareça que há um lugar de esterilidade ou de ausência de frutos na sua vida, cante, porque a palavra dele se cumprirá. Não pela sua força, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas porque você se coloca numa posição de intimidade e amizade, de receber a visão que ele tem para você. Só recebemos a visão se crermos. E o primeiro ponto de uma amizade com Deus é a fé. Deixa eu te falar. Maria olhou para Isabel e viu a fé que havia nela. Isabel olhou para Maria e viu o quê? A fé que havia nela, por causa de uma visão. Então que hoje você saia daqui entendendo, a visão nos leva à fé e ao cumprir do propósito. Então não deixe a incredulidade ou o medo fazer você ficar mudo ou muda. Bel, como é que eu aumento a minha fé? Como é que eu faço que essa fé que está difícil, que ela cresça em mim? Teve uma coisa que ambas viveram, Maria e Isabel, e que igualmente impactaram e mudou completamente a vida delas. Uma experiência com Deus. O anjo foi, apareceu. Elas se entregaram na presença. Elas receberam uma visão, ou seja, elas tiveram uma experiência real com a presença de Deus. Quer ter fé? Quer aumentar a sua fé? Não fique aí parado. Busque uma experiência real com Deus. E essa experiência te encherá da visão que você precisa para caminhar em fé. Amém? Quantos querem ter experiências sobrenaturais? Quantos querem que essa visão não seja alinhada apenas por uma fé, mas uma fé com uma experiência nele? Busque. Bater e ache-vos-á. A porta vai se abrir à medida que você bater e buscar. Amém? Por fim dessa história, eu acho lindo a parte em que, quando Isabel fala, o ventre dela se agita de alegria. Jesus, João Batista lá dentro, começa a se agitar. Olha que lindo. Quantos aqui até têm a visão, até estão com fé, mas não entendem que o processo de gestação, o processo de crescimento, o processo de construção dessa visão, ele tem que vir de um lugar de adoração. Essa exclamação, bendita é tu, ela em muitos teólogos é traduzida como cântico de Isabel para Maria. Por quê? Porque é a exata adoração àquele que estava na barriga, Jesus. O lugar de adoração é onde o seu processo vai se agitar de alegria. Isso que eu quero dizer para você. Muitas vezes você está só focado na dificuldade. E o que eu quero te dizer é: adore, cante, ainda estéril, porque o lugar da adoração fará o processo ser menos doloroso, para ser um processo de vida e alegria. Amém? Quando você gera debaixo de uma visão, o seu ventre se alegra. Se coloque debaixo de uma visão, e aquilo que você está engravidando, gerando em Deus, será alegre. Não será tão duro quanto você imagina. Vamos partir para a segunda amizade? A segunda amizade que nós temos é o amigo do noivo, João Batista. Essa amizade do amigo do noivo, João Batista, é uma amizade muito linda. E talvez um dos nossos maiores exemplos, que nos fazem entender com mais profundidade as ferramentas que nos ligam a uma amizade profunda em Deus. João Batista tem uma característica que me marca. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: espere em Deus apenas. A esperança de João Batista era tanto em Deus e não em homens, que ele tinha uma marca. Ele não aceitava glória alguma de ninguém. E isso é um princípio para aqueles que querem ser amigos de Deus, não aceitar glória de outro, entender que Ele é Deus. João Batista, ele era visto já como um mensageiro da palavra do Senhor, como um homem que foi separado desde o ventre de Isabel para a santidade. Ele batizava em nome de Jesus. Ele batizava em nome do Senhor. E João Batista, ainda assim, nunca se colocou numa posição de receber a glória humana. E aí fica um alerta para nós. Será que se Deus te colocar na posição que você sonha hoje, você será como João Batista, que não estará buscando a aprovação humana ou a glória dos homens, mas estará rendido a buscar e estabelecer a mensagem de Deus a qualquer custo, ainda que seja a custo de prisão, como João Batista viveu? A amizade com Deus é o que nos deveria, que deveria nos mover, e não a busca pela glória humana. Muitas vezes o que nos move é a recompensa interna, é o status, é a glória, é o reconhecimento. Deixa eu te falar, isso tudo passa, é perene, não te preenche. E eu te falo isso porque eu fui bailarina muitos anos da minha vida. Eu acho que eu dancei profissionalmente por 12 anos. E eu me converti por causa de uma peça de teatro. Porque Deus sabia que uma das expressões que estavam dentro do meu DNA era dança, era arte. Só que eu vou te falar uma coisa. Eu parei muito tempo da minha vida buscando nos teatros o aplauso dos homens. E percebi que era tão vazio, mas tão vazio, que eu precisava buscar aquele que não estava para me aplaudir, mas para me amar. Então entenda uma coisa: aprovação não é amor. Amor é aquele que vai estar do seu lado, te suportando, te direcionando, independente das dificuldades, mesmo quando você não for digno de aplauso. Ele permanece com você. Ele te chama de amigo, ele te chama de amiga. Não porque você merece, ou porque você é bom, ou porque você tem que fazer algo para ser aprovado por ele, mas porque ele te ama. O amor que permanece, independente de aplauso, faz com que você cresça e a sua identidade vá para fora. Nunca aceite qualquer glória. Tem uma passagem de João Batista que está em João 3, 28 e 30, que conta essa história de João Batista. Ele é questionado novamente, ele foi questionado várias vezes: você é o Messias, João Batista? E sabe qual foi a resposta dele? Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Ele já tinha dito, e ele repetiu: eu não sou o Cristo. João Batista fala: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva e o noivo? O amigo do noivo, que está presente e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu para mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando ele fala assim: eu não sou o Cristo, o que ele está revelando? Ele não está revelando um caráter de rejeição. Ele está revelando uma certeza da sua identidade, do seu caráter. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não tomarei, ou não me colocarei, tentando roubar a glória dele. Ele virá. Ele irá fazer. E eu estou aqui como amigo do noivo. João Batista não só diz quem ele não é, mas ele afirma quem ele é, a identidade dele. Talvez muitos de nós possamos saber com certeza quem não somos. Mas será que a gente sabe quem a gente é em Deus? Será que a gente entende quem somos? Ele revela que não é Cristo, mas afirma a sua identidade. Porque o ego dele não estava inflado ou inflamado. Ele estava morto com Cristo, esperando a cruz vir. O ego no chão é o que nós deveríamos ter. Ele fala: eu sou o amigo do noivo. Eu quero que você hoje olhe para si e você entenda: você pode se chamar de amiga, amigo do noivo. Basta fazer o quê? Se posicionar. Tirar aquilo que tem atrapalhado a sua história e se colocar num lugar de intimidade com Ele. Voltar os teus olhos para a visão, para a revelação, para aquilo que o Pai te entrega. E eu gosto muito dessa denominação, amigo do noivo, porque muitos de nós não sabemos o que significa o amigo do noivo no casamento dos judeus, no casamento judaico. E há três pontos muito importantes que eu quero que você entenda para que o versículo tenha a revelação completa. Dentro do judaísmo, naquela época, era culturalmente estabelecido que o amigo do noivo era aquela pessoa que iria ajudar com os preparativos do casamento, os preparativos da boda. Ele iria também zelar pela noiva. Era uma pessoa de tanta intimidade com o noivo, que o noivo confiava tanto nele. Ele falava: cuida da minha noiva, para que nenhum outro queira roubar a intimidade dela. E o terceiro ponto que o amigo do noivo fazia era celebrar quando o casamento estava consumado, porque ele ouvia a voz do noivo dizendo: estamos casados, foi consumado. E ele se alegrava, porque a noiva havia recebido o noivo em intimidade, e o casamento e a aliança tinha sido selado. Entendendo isso, a gente sabe, na leitura bíblica, que o noivo e a noiva são símbolos, são metáforas trazidas para o nosso entendimento do nosso relacionamento com Deus, certo? As bodas do Cordeiro. Jesus nos chama de quê? Noiva. Sim ou não? Ou seja, nós somos a noiva que deveria estar aguardando Cristo. E João Batista vira e fala assim: não, eu não sou só a noiva, sou a noiva também, claro. Mas eu sou o amigo do noivo. Por quê? Porque eu quero me preparar e preparar a noiva para a boda do Cordeiro. Porque eu quero estar pronta, para quando o noivo chegar, não haver desculpas. A festa já está pronta. O Senhor vai vir. A minha pergunta é: você está pronto? Mais do que isso, você tem sido egoísta e se colocado só na posição de receber? Ou você tem ajudado outros a se posicionar em direção a essa boda, a boda do Cordeiro, a esse casamento, trazendo outras pessoas para a preparação em Deus, para se preparar para receber o noivo? Deus te chama não só para esperá-lo, mas para levar outros para esse caminho. E mais do que isso, o que me machuca dentro da igreja é que a igreja não protege a noiva. Como assim, Bel? Entendo o que eu falei para vocês: o noivo, ele zelava pela intimidade da noiva e protegia até as bodas se consumarem. Hoje, como igreja, muitas vezes nós estamos desprotegendo um ao outro, desprotegendo o corpo de Cristo. Em vez de ajudar o irmão, nós apontamos dedos, falamos mal, criticamos, expomos a intimidade da noiva para que ela seja zombada. Em vez de guardar o lugar de intimidade, muitos de nós, infelizmente, expõem a intimidade da noiva e ela é zombada. Talvez hoje você esteja aqui e a sua intimidade já foi roubada pela igreja. Talvez você esteja hoje aqui e você possa sentir dor, falando assim: meu Deus, aqueles que estavam comigo na igreja e que deviam me apoiar, fofocaram, me criticaram, me julgaram, exporam a minha intimidade. Eu quero te falar o seguinte: o convite dessa manhã é para que você saia desse lugar e se movimente para ser amigo do noivo e fazer com outros aquilo que não fizeram com você. Difícil esse convite, é? Porque ele quer que você saia do lugar de servo, de escravo, de servo, e passe a ser amigo. E o amigo confia na voz do seu Senhor, e ele diz que a sua cura está no caminho. Quando você começar a resgatar outros, tirar os carrapichos, as feridas de outros, você vai ver que a noiva ainda é bela. Que o corpo de Cristo ainda é um lugar para celebrar o amor dele. Amém? Vamos então proteger e zelar pela intimidade do corpo de Cristo, pela noiva, para sermos amigos do noivo. Eu quero ser amiga do noivo. Então, se você quer ser amigo do noivo, não descubra parte da noiva dele. Faz sentido? Amém? Último ponto. A terceira amizade, e última, é uma amizade que muitos de nós conhecemos, talvez seja mais conhecida. Talvez seja a mais conhecida das três que eu trouxe hoje. A amizade de Lázaro. Quem se lembra da história de Lázaro? Aquele que tinha Marta e Maria como irmãs e morreu. Jesus estava em Jerusalém, eles eram de Betânia. E de repente chamam Jesus: Jesus, morre, vai morrer, Lázaro está morto. E ele vai. E nessa doença de Lázaro, no caminho, ele tem a certeza que Lázaro realmente morreu. Essa amizade é uma amizade que a gente vê em João 11. Então anota aí, depois leia com mais profundidade. Porque no percurso de João 11, você vê três, pelo menos, três referências do amor de Cristo por Lázaro. Chega Marta e fala assim: olha, aquele que o Senhor ama está morrendo. Jesus vai e chora, e se dirige ao local, e todos percebem no choro o amor. E na hora que ele chega, no quarto dia, ele está compadecido, a Bíblia relata isso, estava compadecido, triste, porque aquele que ele amava estava falecido. A amizade que confia na resposta do amor. E esse é o terceiro e último ponto. A amizade que Jesus quer ter com você é uma amizade onde você recebe o amor dele. E não só recebe, mas confia. Confia plenamente. Tem um livro muito famoso do Stephen W. Smith, que é o Fator Lázaro. Alguém aqui conhece? O Fator Lázaro, ele vai trazer essa visão de que existia não só uma causa, mas um motivo muito maior para a demora de Cristo, para que tivesse sido Lázaro. Eu quero ler com vocês João 11, 42 a 44. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta. Olha o que ele falou: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e rosto envolto no pano. E Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem ir. E o engraçado é que no 11, 20 e 21, logo acima, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Mas Maria ficou em casa. Imagina a dor de Maria. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você vê que muitas vezes nós não conseguimos enxergar a visão final. Não temos fé o suficiente para acreditar. Muitas vezes nós até confiamos que Jesus é capaz de fazer, mas limitamos o alcance do poder dele. Se você estivesse aqui, Jesus, ele seria curado. Ei, ele está aqui. Ei, ele está aqui. Ele não só pode ser curado, mas ele vai ser ressuscitado. Então pare de limitar o alcance do poder de Deus na natureza humana, ou naquilo que você já viu ele fazer. Porque o que acontece aqui? Há duas coisas. A primeira é: ele ainda não havia feito na frente deles esse milagre. Então eles viram a cruz. Foi a partir desse momento que todos tiveram notícia de quão grande era Jesus. Porque ele havia tirado um homem do túmulo. Impossível. Não limite o alcance do poder de Deus. Ele irá fazer acontecer em nome de Jesus. Ele inicia o caminho para o cumprimento do propósito. Sabe quando algo não se realiza? Quando ainda não está no tempo, ou quando impede o cumprimento do propósito. Aqui, Lázaro teve que esperar para que o cumprimento do propósito, maior do que ele, acontecesse. Deus quer fazer um milagre na sua vida, mas você precisa entender a tempo, para que o propósito se inicie. E esse propósito é muito maior do que eu e você. O seu milagre vai mudar a sua casa, vai mudar as pessoas que estão à sua volta, vai transformar a sua família. E quando ele faz aquilo que é incontestável. Deixa eu te falar, depois de 3 dias, ele colocado no lugar, no túmulo, ele chega no quarto. Havia dúvidas de que ele estava morto? Alguém poderia questionar que Jesus havia tirado um homem do túmulo e tirado ele dos mortos? Não. Cuidado, porque às vezes você está pedindo para antecipar um tempo, sendo que Deus quer fazer com que a sua vitória seja inquestionável por homens. Inquestionável, ao ponto de todos verem e reconhecerem que ele fez algo em você. Essa é a amizade como Lázaro. A amizade de Lázaro e Jesus é uma amizade que dá respostas pelo amor. Então não queira respostas apenas para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Não queira respostas apenas para aquilo que você tem vivido, para as circunstâncias difíceis que têm estado na sua casa. Queira a resposta do amor. Queira a resposta do amor. Queira aquela resposta do amor de mais ninguém. Porque essa é inquestionável. Essa é incorruptível. Essa é para um propósito muito maior do que eu e você. É a resposta do amor. Encerramos aqui os nossos 3 exemplos de amizade na palavra, que nos mostram o que fazer para que a nossa amizade em Deus cresça. E pelo que a gente viu no início, lembram? O que é amizade? Conhecimento. O que é amizade? Conhecimento. 1 Coríntios 13, 12 e 13 fala o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo, como de um espelho, mas um dia veremos face a face. Um dia veremos o quê? Face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido por Ele. Essa é a amizade. Conhecê-lo plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido por Ele. Assim, permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor destes três, porém, é o maior. Repete comigo: fé, esperança e amor. Maria e Isabel tiveram fé. João Batista teve esperança só em Cristo e esperou até a prisão. E Lázaro teve a resposta do amor. Fé, esperança e amor. Esses três fatores, esses três pontos, são o que nos ensinam a ter uma amizade com Cristo. E é o meu convite para você nessa manhã, que você possa conhecê-lo, para que aquilo que a gente viu em João 15:15 seja real. Que você não seja mais chamado apenas de servo, mas sim de amigo, porque você conhece Ele. E o caminho do conhecimento, por tudo que a gente viu hoje essa manhã, está na fé, esperança e amor. Desses três, o maior é o amor, porque Ele te ama. Ele te ama do jeito que você está. Ele te ama e te espera.